Bom dia a todos. Nós vamos então começar a primeira palestra, que é introdução ao tema desse curso de preparação profética intensivo. Esse ano nós temos um pouco de diferença dos outros três anos, esse é o quarto curso que estamos fazendo, sempre fazemos em julho, para dar oportunidade às pessoas que não podem fazer o curso do ano inteiro, que tem lá em Montemor. É muito mais completo, muito mais impactante, muda muito mais a vida. Se você puder fazer o curso de preparação profética de um ano em Montemor, tirar um tempo da sua vida para estar lá, com certeza vale a pena. Mas muitos não têm esse tempo, não têm essas possibilidades, então resolvemos tirar um tempo especial em julho, época de férias escolares. E também, sabendo que tem todo ano, dá para a pessoa, às vezes, programar as férias do serviço, do trabalho, para estar conosco. E nós temos pessoas aqui, graças a Deus, desde o Acre e o Maranhão até o Rio Grande do Sul. Em algum momento, nós vamos ter um tempo para poder apresentar, acho que nem todos chegaram ainda. Mas, diferentemente dos outros anos, que era duas semanas e um final de semana, essa vez nós achamos melhor fazer dois finais de semana e uma semana. Acho que abre mais possibilidade para pessoas participarem. E coincidiu também com o dia 9 de julho, ser um feriado, que é segunda-feira, então deu para encompridar um pouquinho. É feriado estado de São Paulo só. Mas muitos participantes de São Paulo também puderam aproveitar essa brecha para ter um primeiro módulo mais comprido um pouco, de três dias. Cada crachá tem atrás o horário, aqui na frente está... Tem também empregado ali na cozinha também, para quem está um pouco avantajado em idade e prejudicado em vistas. Você pode testar suas vistas agora, aí você sabe a sua idade. Mas tem todos os horários das palestras e os horários dos intervalos, tudo está no crachá, atrás do crachá. Você trouxe uma lupa, alguém falou que devia mandar trazer no material uma lupa, né? Mas tem aqui fora da porta e ali perto da cozinha também tem os horários. Quem está assistindo pela internet, pode entrar no site da revista Impacto e quando fala Leia Mais sobre o CPPI, tem a tabela. Então, você saber, vai ser transmitido ao vivo, então você pode saber os horários que vai haver transmissão. Vai ser transmitido ao vivo. E também os que estão aqui, se quiserem avisar seus amigos pelo Facebook, é muito mais eficiente do que qualquer outra coisa. Para pessoas que estão no Brasil ou mesmo em outros países, nós temos tido pessoas que não puderam chegar até aqui e têm tido ótimo proveito, têm sido abençoados também. Então, durante o período aqui, eu peço a todos que desliguem qualquer aparelho que use internet, para não prejudicar a banda, para não prejudicar a transmissão. Então, assim, tem smartphones, esses aparelhos que usam internet sem você querer. Então, desligue, né? É bom que também tem um efeito colateral muito bom, que você não vai atender também, nem ser incomodado. Então, desligue qualquer aparelho que usa internet, para que a banda fique realmente livre para a transmissão. As palestras também sempre estão disponibilizadas depois em conjuntos, né? Nós temos aqui dos três anos, né? Temos aqui desde 2009, tem de 2009, 2010 e 2011. Foram as três, são completos aqui, tem não vídeo, mas MP3. Então, dá para até adquirir, tirar, pôr em pendrive, assistir no carro, né? Assim, pode gravar seus próprios CDs também, de alguma parte. Tem todas as palestras das duas semanas de todos esses anos. Então, tem todos aqui, estão disponíveis aí na livraria de fora, né? Então, assim, a palavra de Deus, nós cremos que é algo que precisa ser não só ouvido uma vez, mas precisa ser meditado, né? Então, quem pode anotar aqui, ótimo, mas quem não puder anotar, pegar depois e ouvir novamente, não é uma palavra para sim, só divertir e passar. É uma palavra que precisa entrar no seu coração, meditar e permitir que essa palavra cause mudanças em sua vida. Nós temos um peso especial esse ano. Cada ano que passa, estamos mais próximos da vinda de Cristo. Cada ano que passa, a situação do mundo está ficando cada vez mais grave e mais emocionante, né? Então, assim, eu creio que Deus quer fazer algo esse ano que não fez nos outros anos. E nós estamos com um objetivo, os mesmos objetivos que nós temos tido todo ano, mas nós estamos com um objetivo maior ainda, que é expresso pelo título desse CPPI, que é Ir Além. E nós temos, acabou de sair da gráfica ontem, a revista nova, da revista Impacto, todo sobre esse tema de ir além. Então, assim, por escrito e ao vivo, nós queremos bater nessa tecla. E a nossa oração é que, se você esquecer de tudo mais que você ouviu aqui, você não esqueça de que Deus quer que nós não fiquemos do mesmo jeito que nós estamos, que nós não sejamos conformados com a nossa vida espiritual, com a igreja, com nada, né? E cada um de vocês que veio aqui vai ganhar uma revista dessa no intervalo agora. Você tem direito a uma revista dessa. Pega e no tempo do intervalo leia, porque eu quero que nós, assim, a partir desse momento, fiquemos imersos na palavra de Deus. Também vamos entrar, vamos ficar imersos. Hoje de manhã tivemos um período de oração muito bom. Várias pessoas expressando o desejo, a sede de Deus. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede. Fome e sede não é agradável, mas fome e sede é necessário se você quiser ser abençoado por Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Uma das piores coisas que pode acontecer é nós não termos fome e sede. É nós sermos saciados. É nós acharmos que está bom. Está ruim, mas está bom, né? Conformados, nós temos que ser pessoas inconformadas, pessoas sedentas e famintas. E se nós formos pessoas sedentas e famintas, nós somos candidatos para essa bênção de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Nós não temos nós temos um pingo de água no balde, assim, de fome e sede. Nós precisamos muito mais fome e sede. Então, assim, minha oração é que, ao ler essa revista, e reler, e meditar, e ao ouvir as palestras durante esse encontro, todas as palestras têm a ver com esse assunto. Você vai, talvez, às vezes, achar que não tem, mas tem. E é meu papel em cada um desses módulos, né? Eu vou dar a introdução nos dois primeiros módulos, e o Ângelo vai dar no terceiro módulo. Não vai ser cansativo para os que estão o tempo todo, porque sempre vai ser dado de uma forma diferente. Mas tem a vantagem de que todo mundo que chega vai entender as palestras com essa ótica, né? Nós vamos falar sobre missões, nós vamos falar sobre Israel, nós vamos falar sobre vários aspectos, oração, palavra, várias coisas, mas todas essas coisas não têm sentido, são apenas livros avulsos que você está pegando na estante, ah, que interessante, matando sua curiosidade, se não forem meios de ir além, né? Meios de ir além. Então é isso que nós queremos que Deus faça em nossas vidas através desse encontro. Nós estamos querendo que você, não estamos querendo gerar apenas mais uma coleção, nós não estamos querendo que você vá com o caderno cheio apenas. Essas coisas são boas, são secundárias. O principal é que começa a arder em seu coração uma sede, uma fome por Deus que vai começar a gerar mudanças na sua vida e na sua igreja. Isso é uma coisa muito importante, fundamental para nós. Só antes de entrar na palavra, aqueles que têm assinaturas coletivas de 10 ou mais revistas, podem pegar aí depois essa assinatura, porque aí não precisa ser mandado pelo correio. Quem tem assinatura individual não tem problema, você vai ganhar um aqui, você vai receber um em casa. Usa para doar para alguém que precisa, amém? Então, assim, todos que têm aqui, eu quero que você pegue a revista depois e que você leia nos intervalos e permita que Deus comece a aquecer seu coração, sabe? Usa isso como aquele discurso de Jesus no caminho de Emaús, deixa aquecer seu coração com a palavra para que vê se corresponde com o clamor que tem na sua vida, no seu coração. Um irmão estava falando ontem, na conversa, assim, uma conversa informal, sobre um pregador no Brasil, um pregador brasileiro que tinha uma mensagem chamada Estou cansado, é isso? Estou cansado. Cansei. Cansei. Então, assim, cansei das reuniões, cansei das músicas, cansei de tudo. Cansei de ser evangélico, cansei de tudo. E ele achou bom, né? E ele é pastor de uma igreja lá. E Nova Iguaçu, cansou da sua igreja também? Cansou. Mas isso é fundamental. Se você não cansou, você não está com fome e sede. Você não está querendo nada. Então é bem importante estar cansado, estar insatisfeito. Porém, isso pode nos levar para uma doença que chama amargura, que chama crítica, que chama você começa a falar mal da igreja e das pessoas, e até quando ora fala dessas coisas, isso não agrada a Deus. Né? Não agrada a Deus. Então, por muitos anos, nós temos lutado com essa coisa de sentir uma profunda insatisfação e, ao mesmo tempo, ter um amor profundo pela igreja, do jeito que ela está, e saber que a culpa da situação da igreja não é dos outros, não é de algum complô maligno em algum lugar, não é de líderes de proeminência, não é culpa de ninguém, é culpa nossa. E nós precisamos começar a entender isso. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Então, quando eu estou insatisfeito, eu preciso estar mais insatisfeito de tudo comigo mesmo. Isso é benéfico. Isso é saudável e isso vai trazer um outro espírito para a igreja na face da terra. Né? Nós não queremos pessoas acomodadas dizendo que está bom a igreja, não está boa, cansei mesmo. Mas também não queremos pessoas apontando o dedo e dizendo que, né, amargurados porque fulano fez isso, a igreja fez. Não, nós queremos estar voltando nosso coração ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós e nos escute, que nós sejamos candidatos a essa bênção que é dirigida aos famintos e sedentos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E estamos vivendo em dias onde, e no Brasil especificamente, mas não só no Brasil, graças a Deus pelas bênçãos financeiras que têm vindo sobre o Brasil, sobre o Brasil não ser afetado pela essa última crise de 2008, pelo Brasil estar indo bem e muitas pessoas que não tinham tendo, isso é maravilhoso. Porém, isso nos leva a um grande perigo como igreja de sermos uma nova Europa, né? Onde a vida espiritual desce na mesma proporção que a vida material sobe. Chama comodismo, chama frieza espiritual. Eu vou lá e presto 2 horas de culto a Deus, mas depois eu vou cuidar da minha vida. Eu vou dar os 10%, até mais, vou ajudar missões e tudo, mas depois eu vou curtir a vida e vou comprar esse novo aparelho que não preciso, vou começar a investir em coisas que não tenho e formar igrejas suntuosas e pôr ar-condicionado em tudo e tal. Quer dizer, nós começamos a criar uma igreja acomodada com o mundo, acomodada com o mundo. Isso é um perigo. E a nossa oração para o Brasil é que isso não precisa acontecer com o Brasil. Não precisa. Nós podemos usar os bens que Deus está dando para o Brasil para sermos um celeiro de missionários, um povo que vai visitar o Nordeste, vai visitar os outros lugares com recursos, com ajuda, com sabedoria. Nós vamos ser uma igreja que vai dar até doer, mas vai ter o que dar. Isso é maravilhoso. Né? O Brasil tem uma chance inédita, agora nessa fase, de impactar o mundo. Sabia disso? Por exemplo, brasileiro pode ir para o Irã. Os iranianos não gostam de ninguém mais, mas brasileiros gostam. Não é muito sábio o que Lula fez com a madrinejada, mas tem esse efeito aí. Para a Rússia, para vários lugares onde americanos, outros não podem ir, o brasileiro pode ir e é bem aceito, em quase toda a parte do mundo. E estão indo também, estão indo. Mas o que estão levando? Eu estive em Israel e a gente vê quantos brasileiros, né? Em todo hotel, em todo lugar, vai estar cheio de brasileiro, tem brasileiro em todo lugar. Mas qual a imagem que os brasileiros estão levando? Ainda não é a que precisa ser levada. Aquela que vai levantar, assim, uma inveja santa no judeu, fala assim, o que os brasileiros têm? Além de futebol, além dessa cultura de alegria, de espontaneidade, o que eles têm de Jesus, que impacta o amor de Deus, a santidade? Isso precisa ser levado para todas as nações. Amém, irmãos? Então, assim, vamos estar atentos de que estamos entrando numa fase de grandes possibilidades, porém, há o perigo de desperdiçar essas oportunidades em uma vida egoísta, uma vida acomodada, uma vida sem paixão, sem o fogo de Deus em nossas vidas. Irmãos, esses dias, vários queridos irmãos em vários lugares estão à beira da morte. Vários irmãos, um nos Estados Unidos, um aqui, que é do grupo do que administra esse local. Um é um pastor de Sertãozinho, e a esposa dele morreu de repente por uma infecção hospitalar, aparentemente desnecessário. Esses três casos me vieram à atenção, são apenas amostras. Nós estamos orando por esses irmãos ontem. E aí eu senti como, e todos eles, mais ou menos na faixa de 40, 47 anos, assim, novos, não são, e de repente não havia nenhum aviso anterior. O que, que isso nos mostra? Estamos orando para Deus tocar, colocar a mão e curar e operar. Um que está nos Estados Unidos está com tumor no cérebro, coisa seríssima e tal. Estamos orando, está todo mundo orando, mas não sabemos se Deus quer levar, levou já a esposa do irmão, ou se Deus vai restaurar e curar. Mas independente do resultado dessas orações, eu quero dizer o seguinte, gente. A hora não é de brincadeira. A vida não nos pertence, nem o futuro. Não adianta contar pela sua idade, qualquer coisa pode acontecer rapidamente. E quando as pessoas, os familiares, amigos são atingidos assim, parece que surge um desespero, surge uma crise interior muito grande. Por que, que isso não acontece sem isso? Precisa de doenças graves, acidentes, mortes, para nos acordar do sono? Em algum sentido, eu queria que os irmãos entendessem que a gente fica diferente quando nos atinge de coisas sérias. A gente ora diferente, a gente clama diferente, a gente busca Deus diferente. Algo acontece em nós com morte, com doença, com calamidades. Veio um japonês em Jundiaí, amigo de um irmão que nós encontramos lá com Asher, e ele estava vindo para cá, já para o Brasil, para outros convites, e ele chegou lá numa segunda-feira à noite, e depois no outro dia de manhã, pôde falar com nossos alunos do colégio, e ele fala inglês, assim, mais ou menos, mas assim, dá para entender, os alunos do colégio, graças a Deus, não precisa nem interpretar, conseguiram entender, e ficaram silenciosos, que não é muito o costume deles. E ele falou várias coisas, eu só quero resumir. O que ele disse é o seguinte: ele é jovem, ele é um radialista, que tem um programa de rádio evangélico no Japão, acho que atinge milhões de pessoas agora, está começando a ir. Ele é muito jovem, muito cheio da alegria, da graça de Deus. Porém, ele disse o seguinte, que ele foi levado por Deus para Fukushima um ano antes do terremoto lá, um ano antes. E ele foi levado lá porque Deus previu que ia acontecer isso. E ele trabalha para uma companhia de atacadista, de água, leite, todas as coisas que precisa depois de um terremoto. Ele trabalhava nessa empresa e foi reconstruir a igreja do sogro dele, que tinha sido queimado antes, esse um ano antes. Ele foi para lá para isso, já tinha reconstruído quando veio o terremoto e todas essas coisas. E veja que interessante, ele, nada na casa dele foi atingido, não quebrou um prato, ao redor muita coisa, mas dele não, a firma dele nada, também, não é dele, é de uma outra irmã que ele é gerente, a igreja também nada. Outra coisa, ele, quando todo mundo estava fugindo de lá, porque estavam falando que a radiação ia ser mortal, terrível, todo mundo evacuando, todo mundo indo embora, os cristãos vindo, sem medo de radiação. E ele não foi, ficou com a família lá, sob todo o risco da radiação lá, e atendendo as necessidades, atendendo as pessoas e tal. E hoje, a região onde ele mora tem menos radiação do que a cidade de Tóquio. Então, Deus honrou a posição dele. E, no fim, só o que me chamou a atenção para comentar com vocês, foi muito interessante, muito bom. Agora, quando a gente ora pelo Japão, a gente já tem um rosto para orar. Nós já temos rosto para orar para Israel, já temos rosto para orar para o Japão. alguém que transmite a graça, o amor, a alegria do Espírito Santo. Foi muito precioso conhecer esse irmão. E ele falou com os jovens do colégio, que não, muitos não são cristãos e tal, mas ele falou, okay, eu tenho duas mensagens. A primeira, não confie no dinheiro. Japão confiou muito no dinheiro. Não confie no dinheiro, porque o dinheiro não resolve. Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar aos japoneses que o dinheiro não resolve. Então, essa é uma coisa muito forte que ele falou. E a segunda coisa que ele falou foi que a filha dele, de 4 meses, nasceu 2 meses antes do terremoto e morreu 2 meses depois, sem nada a ver com o terremoto em si. Foi uma outra situação. Mas ele ficou muito abalado, depois os irmãos oraram, depois viram caracteres em hebraico na testa da menina e ficaram consolados. Mas qual a mensagem que ele fala disso, ele está curado interiormente, ele está bem, apesar de ter acontecido isso. Mas ele fala, a segunda mensagem que eu digo para você, não confie no amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. Então, eu achei muito interessante essas duas palavras. Não confie no dinheiro e não confie no amanhã. E vindo do Japão, de tão longe, para falar essas coisas para nós. E uma experiência, assim, realmente muito traumática, muito forte que tinha lá. Cada vez que eu for dar essa introdução, eu vou dar agora, eu vou dar no início do segundo módulo, vai ser diferente, tá? Vai ser diferente. Se você quer pegar o original, você lê a revista, porque o original está na revista, tá? E, na verdade, não é original da revista, por quê? Porque começou com 5 estratégias para ir além, e na revista já tem 10. E a lista está crescendo. Então, maneiras de ir além não é só orando. Oração é a primeira maneira. Mas tem 10 maneiras aqui que nós podemos agir para ir além. Quem pode nos levar além é Deus só. Mas tem estratégia, não precisa ficar parado orando, caia do céu sobre minha cabeça. Não, tem coisa a fazer. Podemos fazer muita coisa para ir além. Né? Eu não sei como que vai ser assim, algumas outras palestras, mas temos tido palestras em eventos recentes sobre o fogo no altar. Então, quando você quer fogo no altar, você não pode acender o fogo. Pelo contrário, você tem que pôr água para que não acenda nada e ninguém fala que foi o homem que fez. Então, para ir além, tem uma coisa que só Deus pode fazer. Mas não é só Deus, porque se você não construir o altar, não colocar a lenha, não colocar o sacrifício, vai cair fogo sobre o quê? Entendeu? Então, assim, existe realmente uma necessidade, existem estratégias que nós podemos fazer para preparar o cenário para que Deus venha em fogo de avivamento e Ele traga esse nível de ir além. Amém? Então, assim, eu não posso garantir que uma reunião de oração vai ter visitação do Espírito Santo, mas nós podemos orar, não é? Não posso garantir que indo em missões não vai ter doenças, mortes, acidentes e fracassos, porque todo o trabalho missionário sempre foi assim. Pessoas deram a vida, às vezes, em vão, aparentemente. Nunca em vão, porque a economia de Deus funciona. Mas às vezes não tem nada. Às vezes não tem nada. Nós não podemos garantir o fogo, nós não podemos acender o fogo. Mas Deus honra aqueles que estão trabalhando e não os que estão passivamente esperando avivamento. Avivamento não vai cair do céu. Avivamento é algo que vai acontecer em cima de altar pronto para esse fogo descer. Então, eu comecei pensando em 5 estratégias. Aqui foi através de comunhão, conversas, e foram surgindo outras ideias sobre estratégias para irmos além. E eu tenho certeza que não vai parar só nos 10. Existem várias maneiras para ir além. Então, como eu disse, se você quer realmente entrar mais profundamente nesse assunto, assim, eu não vou ficar repetindo tudo que está na revista. Está na revista, você pode ler, algumas coisas eu vou falar, mas a maioria você precisa realmente ir lá, meditar, buscar, procurar entender isso. Mas eu sinto arder em meu coração um peso de Deus sobre essa hora que nós vivemos, e isso é de suma importância. Então, eu queria que você entendesse que a hora que nós estamos vivendo não é uma hora qualquer. É uma hora estratégica. Nós estamos, assim, com uma convergência de vários fatores. Está na hora de Deus fazer algo diferente. Então, se você está cansado, anime-se, porque Deus está cansado também. E Ele vai fazer coisas novas, Ele vai fazer coisas diferentes. Então, em termos, vamos dizer, em termos proféticos, em termos do plano de Deus, que momento nós estamos agora. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes, que não vem ao caso. Mas se você estudar as festas que Deus deu no início, as sete festas de Israel, na verdade, dividida em três festas básicas, que seria Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, inclusive o Ângelo, sem estar conferindo comigo, ele também estava com a mesma mensagem sobre ir além, que deu na virada, no encontro de jovens, na virada do ano, sobre vários grupos de três, em que Deus não quer que para no dois, mas que vá adiante para o três. E uma dessas conjuntos de três é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Páscoa refere à nossa salvação em Cristo, nossa justificação, nossa conversão. Pentecostes é o batismo no Espírito Santo e o poder de Deus vindo sobre nós para a santificação e para a pregação do Evangelho. E Tabernáculos é a volta de Jesus Cristo para morar na terra e estar permanentemente aqui com o reino de Deus. Páscoa foi restaurado com Lutero, a reforma protestante e todas essas coisas em 1500, em torno por aí. Pentecostes veio no século passado, século 20, com muito poder, com muita influência, e a maioria dos movimentos e igrejas que nós temos hoje tem muito número de pessoas e tem muita força ainda por causa desse derramamento do Espírito Santo de Pentecostes. Mas Tabernáculos, que é a volta de Cristo, ainda não aconteceu. Mas o cenário mundial está se armando exatamente como escrito na Bíblia, do jeitinho que fala, inclusive alianças entre países. Ezequiel 38, 39, fala que Rússia vai ficar aliançada com o Irã, e está acontecendo em nossos dias. Várias coisas que falam na Bíblia estão acontecendo no nível secular, no nível mundial. Então nós temos certeza que nós estamos entre Pentecostes e Tabernáculos. Essa é a nossa fase. Nós estamos dando graças a Deus pelo batismo do Espírito Santo. Precisamos fazer vigílias, precisamos orar, precisamos ver novas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, novos dons, falando em línguas, profetizando, visões, curas. Todos esses dons do Espírito Santo precisam ser liberados e atuantes em nosso meio. Inclusive, lá em Israel, Asher nos exortou a fazer essa vigília de 12 horas para pedir ao Deus um novo Pentecostes para que a igreja consiga terminar a obra, porque ele precisou de Pentecostes para começar a obra e agora precisa do Espírito Santo em muito maior medida para terminar a obra, antes da volta de Cristo. Então, assim, nós não estamos dizendo que Pentecostes ficou para trás e não precisa mais. Nós precisamos muito mais de Pentecostes. Amém, irmãos? Muito mais de Pentecostes. O poder do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, mover do Espírito Santo, nós precisamos. Mas não é o suficiente. Preciso de algo mais. E o que é esse algo mais? É a festa das trombetas. Porque antes do Tabernáculos vem a festa das trombetas. Depois vem o dia da expiação, depois vem o Tabernáculos. Então, logo depois de Pentecostes, a primeira coisa é trombetas. E eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, versículo 7 e 8. 1 Coríntios 14, 7 e 8 diz: ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? É essa frase, eu quero que ecoe em seu coração, sabe? Quando você começa a orar esses dias, e daqui para frente, toda vez que você vai orar, ora: Deus, a igreja está confusa. A igreja não sabe em que direção deve gastar seus esforços. Um grita que vai para lá, outro para cá. Não tem uma palavra firme, sólida, simples, que dá para a pessoa entender e falar: é isso. Não tem. Tem pessoas sendo abençoadas por Deus falando uma coisa, tem pessoas sendo abençoadas por Deus falando o contrário. A confusão de Pentecostes é todo mundo falando em línguas e ninguém entendendo nada, não é? Sim, é uma coisa que parece com Babel, mas é o início de não ser mais Babel. Babel é confusão. Jerusalém é paz. Paz, só pode ter paz quando você está pensando uma coisa. Quando você tem duas coisas, já tem problema. Porque tem que decidir essa ou aquela, certo? O que tira a paz É escolhas entre várias opções. Quando tem uma opção só, você tem paz. Não precisa mais nada. Tá? Você está em paz. Para que, que eu vou ficar assim? Por exemplo, a pessoa que fala assim, qualquer ônibus para mim serve. Está na parada do ônibus. Qualquer ônibus precisa. Ah, será que passa lá? Ah, acho que passa. Né? Tem que andar uns dois quarteirões. Então ela fica lá. Né? Agora a pessoa fala assim, não, eu não vou andar dois quarteirões. Eu vou pegar o ônibus que passa na porta da minha casa e é tal. Então ele fica sentado, está em paz, conversa com os outros e de vez em quando dá uma olhada, porque se não vier aquele, eu não quero nenhum outro. Então assim, a paz, para ter paz, é necessário que você não esteja agitado, você não esteja ansioso, você não esteja assim, confuso, disperso, distraído, procurando várias coisas, querendo várias coisas. Né? O livro Espaço para Deus, que a gente sempre enfatiza, ele fala sobre essa paz, sobre esse espaço para Deus, porque, na verdade, não, você não quer nada, você só quer uma coisa. O que, que Jesus falou com Marta? Marta, Marta, você está se preocupado com tanta coisa, mas poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu essa uma só. Calma! Estou ouvindo uma música esses dias, no carro, que eu peguei com o Matheus no Canadá uns dias atrás, uns anos atrás, assim, nunca tinha escutado a música, né? Mas tudo tem a hora certa, né? E tem uma música que fala assim, fique quieta, minha alma, fique quieta, be still, my soul, be still. Não é nem quieto, ser um be still é quieto em todo sentido, não é barulho, só é, para de movimentar, para de agitar. Para de ficar correndo por aí. Be still, my soul. Be still. E tem uma outra música que estou escutando esses dias, daquele mesmo que fala, você consegue ouvir os ecos da cruz. Né? Um cara muito, não sei o nome de nenhum desses caras, mas a música, quando é boa, eu sei. E ele fala assim, eu poderia desejar para você felicidade, eu poderia desejar para você todos os seus sonhos cumprirem. Eu podia desejar para você que todo dia fosse primavera, que nunca houvesse inverno, mas eu desejo para você, Jesus. I wish you Jesus. Só. Nossa, é tremendo, né? Só Jesus. Mais nada. Não precisa de nada. Pode ter tudo, mas não precisa de nada. Não é questão de não ter as coisas. Paulo falou, eu sei ter, eu sei não ter. Entendeu? Deus abençoa, Deus dá coisas materiais, glória a Deus, administra bens, vai dar conta deles diante de Deus. Você vai ter que dar conta, se tem pouca coisa, né? Não vai ter esse problema, pobre não tem esse problema. Se Deus te deu pouco, você vai prestar conta de pouco, se Deus te deu muito, você vai prestar conta de muito. Assim, bens materiais são responsabilidades, são sérias, não podemos brincar. Mas eu não estou falando de ter ou não ter. Se Deus te deu, glória a Deus, vai ser para a obra dele, vai mandar você na hora certa. Você vai juntar, cuidar e vai sentir de Deus quando é para dar e quem, né? Todas essas coisas. Agora, não precisa de nada dessas coisas. Não precisa de nada. I wish you Jesus, só. E wish em inglês não é quero, eu desejo, é meu voto para você. Só Jesus. Se você tiver Jesus, você tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. E tem uma outra música que fala assim, que está cansado de respostas evangélicas e coisas assim, mas Jesus é muito mais do que resposta de oração. Ele é uma pessoa. E em Jesus nós podemos continuar tendo dúvidas intelectuais. Mas tendo um contato com Jesus, nós estamos bem. Amém? E aí dá para ficar quieto. Be still, my soul. Be still. Fica quieto. Então, irmãos, paz vem de uma coisa só. E confusão e ansiedade vem de muitas coisas. E a igreja hoje não está sendo ajudada pela liderança, não tem um som certo. O povo de Deus anda como ovelhas sem pastor, ou aliás, como muitos pastores, pastores demais, que estão falando coisas contraditórias, e a pessoa não sabe para quem ouvir e o que falar. E quando você orar, irmãos, ora, Deus, dê uma palavra para a tua igreja. uma palavra, um som certo, não muitas palavras, e não algo que tem que fazer curso de faculdade para entender, não. Algo que o mais simples possa entender, algo simples, direto, claro e único para que a igreja saiba como andar. Sabe, essa é uma oração que nós precisamos fazer cada dia. Não vem de nós, tá? A resposta vem de Deus. Essa palavra que tira a confusão vem da boca do Senhor. Não vem de homens, não vem de homens. Vem de Deus. E você pode ter certeza que se você orar assim, você vai estar orando segundo a vontade de Deus. Porque nós somos a geração pós-Pentecostes e pré-tabernáculos. Nós estamos na época da palavra da trombeta. E você sabe quando você sabe se a festa da trombeta está acontecendo? Quando essa palavra começar a ressoar no mundo inteiro e todos falarem a mesma coisa. E quando eu falo todos, eu não estou dizendo todos os cristãos, os evangélicos, não. Estou falando daqueles que têm ouvidos para ouvir. Porque vai ter uma igreja falsa enorme, cheia de gente confusa, ou cheia de gente em paz com uma palavra que não é de Deus. Isso vai acontecer mesmo. Mas quando eu falo todos, eu estou falando em onde quer que a pessoa se encontre, pode ser no Japão, pode ser em Israel, nos Estados Unidos, qualquer lugar, pode ser que seja católico, pode ser que seja evangélico, pode ser o que for, mas se ele tem um coração para Deus, se ele é dos 7 mil que não dobraram diante de Baal, ele está falando a mesma palavra. A palavra saiu da boca de Deus e as pessoas vão saber que saiu da boca de Deus. E não tem dúvida. Se não tem som certo, pessoal, não se prepara para a batalha. Não tem jeito. E eu queria só mostrar o outro lado, para a gente entender. Eu queria que ficasse assim, bem forte na sua imaginação, na sua mente, a diferença entre essas duas coisas. Eu quero que você entenda. Babilônia é uma coisa, Jerusalém é outra. Confusão é uma coisa, paz é outra. É diferente. Assim, quando você pede, tem que pedir claro, tem que pedir definido. Então eu quero mostrar um pouquinho só do outro lado, para você ver como que é a coisa quando está errado. Jesus comentou sobre isso em Lucas 7. Ele comentou sobre a geração dele, e eu acho que a geração nossa está pior do que a dele. Lucas 7, versículo 31. Aqui, pois, compararei os homens dessa geração, e aqui são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, sentados nas praças, gritam uns para os outros, tocamos-nos flauta, e não dançastes, cantamos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, dizeis, eis ali um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Menino, segundo o que Jesus está falando, não leva a sério nada. É para fazer isso? Vamos fazer. É para mudar? É para dançar? Vamos dançar. É para chorar? Vamos chorar. O líder está mandando? É a onda? É a coisa do momento? Vamos chorar? Vamos chorar. Vamos dançar? Vamos dançar. Não tem seriedade, não tem constância, não tem convicções. Não sabe a hora que está vivendo. É à mercê de manipulação. Deus não quer um povo manipulável. Ele quer um povo que tem convicção profunda da sua vontade e não é mais menino. Então vira comigo para Efésios, onde Paulo fala sobre isso. Efésios 4, e versículo 14. Podemos ler o 13 também. Vamos ler o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Gente, dá um suspiro coletivo para eu sentir animado. Pensa assim, ó. Oh, Deus. Unidade da fé. Existe isso? Existe isso? Não é discutível, não é brigado. É até que todos cheguemos a unidade da fé. Para a minha alma de ficar inventando discussão e conversas intermináveis, brigas. É uma fé, uma só fé, paz, entra na minha alma. Oh. Tá, irmãos? Vamos pensar sobre isso até que todos cheguemos. A Bíblia está falando que nós vamos chegar lá antes da volta de Cristo. Antes da volta de Cristo nós vamos chegar na unidade da fé. Sabe o que custa isso? Você tem que sair de onde você está. Muita coisa que você acha sua doutrina favorita, você vai ter que deixar. Os outros não vão chegar em você, não. Nós todos vamos chegar em Jesus. Tem que sair de onde você está. E tem muita gente que ama tanto o que ele crê, que não vai abrir mão. Não vai abrir mão. Ele é o certo. Ele é o correto. Ele não vai querer ir para Jesus. Até que todos cheguemos. Para chegar, tem que sair de onde você está. Com muitos conceitos que você acha estão certos, estão errados. Para chegar em Jesus. Nós não vamos ter um livro que nos une, nós vamos ter uma pessoa que nos une. Vai ter diversidade, um monte de coisas diferentes ainda, pessoas pensando em coisas diferentes, mas não vai ter problema. Porque o essencial, o importante vai estar aí. Amém? Meu pai sempre falava da menina que não sabia expressar em evangeliquez. E ela olhava para a pessoa e falava assim, você tem et? Que o et para ela era, não sabia nem, era o Espírito Santo, era o fogo de Deus, era coisa acontecendo no coração. Você tem et? Não, você não tem não. E a pessoa, eu sou teólogo, sou crente há 20 anos, tal, tal. Não, você não tem et. Cadê o fogo nos olhos? Cadê a paixão? Você não tem et, você não tem Jesus. Quem não tem Jesus não tem nada. Quer saber o que você pensa não, o que você crê não, quer saber se você tem et, você tem. E o índio, o indígena, ele expressou de outra forma, ele falou assim, põe a mão aqui, ó, põe a mão aqui, tá pegando fogo. Ele não sabia que o fogo não dava para o outro sentir. Ele pensava que era tão literal que dava para o outro sentir. Põe a mão aqui que tá pegando fogo. Então os dois, a criança e o índio, estão mais espertos que nós, né? Estão sabendo que existe algo que chama-se unidade da fé. E perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E olha o 14, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Você quer orar contra alguma coisa? Porque diz que a gente tem que orar para Deus, contra o diabo e a favor da igreja, não é verdade? Então assim, vamos pegar esse versículo e falar assim, Deus, eu abomino isso aqui, ó. Eu sou menino, meus companheiros são meninos, mas não queremos mais ser meninos. E o que é característica de menino? Ser levado ao redor por todo o vento de doutrina. Não tem raiz, não tem convicção, não tem uma palavra certa. Está totalmente maleável, qualquer coisa vai, desde que anima a plateia. Não vai. Os irmãos estão entendendo isso? Deus tem uma palavra, e uma palavra sólida. E nós não vamos ser mais meninos, nós vamos ser maduros, amando os meninos, mas não sendo meninos. Amém? Não sendo manipuláveis, não sendo controláveis, levados ao redor por todo o vento de doutrina. E agora eu quero que nós vamos virar aqui para Jeremias 23. Jeremias 23. Então agora nós vamos mudar um pouquinho. O primeiro ponto que eu estou trazendo aqui é nós precisamos de paz, nós precisamos de uma palavra definida de Deus, é hora das festas das trombetas, ore para que Deus nos tire a confusão da mente e que nós encontremos uma palavra que tenha autoridade, que tenha vida, que tenha poder de Deus e que isso comece a lastrar pelo mundo todo e comece a simplificar as coisas, para as pessoas ficarem menos complicadas e mais focadas, começar a preparar o exército de Deus para os últimos dias, amém? Agora, de onde vem essa palavra certa? De onde vem? Qual a procedência? Como a gente sabe dessa palavra? Ela vem da boca do Senhor. E tem uma condição necessária para que essa palavra seja ouvida. Hoje de manhã, nossa oração, se pudesse resumir, meu Jesus, leva-me para onde eu possa ouvir a tua voz. Quando nós falamos, leva-me para onde eu posso ouvir a tua voz, não significa necessariamente que eu preciso mudar para um lugar geográfico. Mas pode querer dizer isso. Eu acho que se você tivesse ficado em casa e não vindo aqui, seria mais difícil. Se Deus te chamou para cá, te atraiu para cá, permitiu que você viesse para cá, é porque aqui era o lugar certo. Eu já tive aqui, às vezes nós reunimos aqui poucos pessoal da equipe da Impacto, eu de manhã, quando eu levanto de manhã, Deus falou comigo, esse lugar é especial, está marcado no meu mapa e eu falo com você aqui. Não é o único, mas tem outros lugares. Mas esse lugar é um lugar especial. Aqui tem muita oração, muito trabalho conjunto do povo de Deus para levantar esse lugar, muitas reuniões, muitas palavras. Esse lugar aqui está impregnado com... Esse aqui é um pedacinho do reino de Deus, porque foi feito não para lucro, não para benefício humano, não por nenhuma intenção de construir um império. Isso aqui foi feito para ser um lugar para o povo de Deus ouvir a voz de Deus. Então aqui é um lugar muito importante. Mas ouvir a voz de Deus e me leva onde eu posso ouvir a tua voz é muito mais do que mudar essa carcaça de lugar. É muito mais. O primeiro passo é isso. Vai e obedeça, vai. Mas tem muito mais, ele tem que nos levar além das nossas vontades, concupiscências, desejos, impulsos. Irmãos, eu estou impressionado com a necessidade de um coração puro. E um coração puro é um coração que não tem nada que esconder, não tem necessidade de capa, e que os puros verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O outro impacto, sem ser esse, nesse conjunto do Acho aqui, ele pregou muitas mensagens assim impactantes. Mas uma delas destacou, e agora está por escrito no outro impacto anterior, preparando a próxima geração. Fogo dos olhos de Jesus, e ele fala sobre três tipos de fogo dos olhos de Jesus. Um é paixão, o outro é poder santificador e o outro é juízo. Gente, se você não ouviu, assistiu, ou se não leu, leia e ouça, porque é uma mensagem que está reverberando, foi em 2010 e até hoje está assim, tocando. Foi uma mensagem da boca de Deus, uma palavra tremenda, maravilhosa. Mas, imagine você, desse jeito que nós estamos hoje, imagina se Deus atender nosso pedido. Imagina se Ele não vem, só manda um anjinho de pequeno escalão aqui, vai ter estrago aqui. Nós não estamos preparados para a glória de Deus. Nós não estamos preparados. Ele vai ser de paixão, vai ser de santificação, vai ser de juízo. No avivamento da Argentina, o Espírito Santo começou a chegar lá, o anjo chegou lá, o cara arrumou as malas e zarpou fora, caiu fora. A presença de Deus é maravilhosa, é a melhor coisa que nós precisamos, mas é amedrontador, é terrível. Mas é maravilhoso. Né? É terrível, mas é maravilhoso. É, nós tínhamos, desculpa, mas me lembro muito essa cena, então eu tenho que contar para vocês. Nós estávamos em Ubiataba, tinha uma mesa lá, grande, e tinha sorvete na ponta da mesa e tinha um periquito de estimação. E o periquito começou a experimentar o sorvete e, gente, ele achou muito bom. E ele achou que nunca tinha experimentado coisa semelhante na vida dele. E ele foi no sorvete assim, ai, como a gente também vai, né? Sim, sorvete é muito bom. Mas ele não tem calor e começou tremer todinho. E o que fica gravado na minha memória é que ele... Ai, não aguento mais, mas é bom. Ah, mas não aguento mais, mas é bom. E ele andava assim, sai pra lá. Depois, não, mas é muito bom. Eu tenho que, mais um pouquinho. Não, mas esfria demais. Não, mas é muito bom. E aí eu lembro disso até hoje. Então, assim, é um exemplo meio baixo para uma coisa tão alta. Mas é mais ou menos isso aí mesmo. Que a gente tem sede de Deus, e ele é a coisa que a gente mais precisa, mas é a coisa que a gente mais teme também. Mas, se nós chegarmos à luz, como ele está na luz, esse fogo de paixão e esse fogo de santificador vai começar a doer, e é terrível, nós vamos começar a tremer, mas é bom demais, não largue, continue, deixa queimar tudo que precisa ser queimado, para que você saia ao mundo com o rosto descoberto e fale assim, olha, não tenho nada que esconder de ninguém, nada. Nada, nada, nada. Meu coração está puro porque ele purificou de todos os desejos, de todas as intenções, de todas as motivações. Está puro, está puro. Vocês não têm anseio por isso? Desejo por isso? Deus quer isso também. Ele falou, vai ter gente pura. A gente não consegue fazer, mas ele vai fazer. Ele é quem faz essa obra em nós. Mas o que faz isso? Onde vem a fonte disso? É a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos dessa palavra, nós estamos orando. Leva-nos ao lugar. E às vezes ele não tem condição de nos falar, porque a gente não tem condição de enxergar. Ele vai estar na sua frente, mas não está enxergando. Entendeu? Então ele precisa começar a trabalhar com o nosso coração, para que a gente, então, quando a gente fala, leva-nos ao lugar onde eu possa ouvir a tua voz, fala, Deus, eu sei que pode doer, eu sei que pode ser traumático, mas eu quero ouvir a tua voz assim mesmo. Porque ela pode causar trauma, mas ela causa vida eterna. E eu quero essa palavra em minha vida. Eu quero a verdade, não quero a mentira, mesmo que a verdade dói pra caramba, eu quero essa verdade. Eu quero comprar essa verdade, eu não quero abrir mão dela, eu quero mesmo isso em meu coração. Então, vamos só ver essa passagem toda de Jeremias 23, inclusive foi o versículo que foi na capa do primeiro impacto, há quantos anos atrás? 12 já? 10? 14? Ixi. 14 anos. Primeiro impacto. A capa do primeiro impacto. Eu lembro da capa e lembro do primeiro artigo. Sabe, alguém sabe, lembra qual que é o primeiro artigo? Acorde! Vendo o caixão! Sai daí! Você está achando que está morto? Você não morreu, não! Levanta! Muito impactante, né? Então, o primeiro impacto tinha que ter isso. E tinha um martelo em cima da rocha, assim, ó. Tum! Na verdade, não é martelo, é marreta mesmo. Marreta. E aqui, olha, o versículo aqui, ó, em 23 diz, 29, versículo 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Não é maravilhoso isso? É um nome impacto. Se você lembra do nome impacto, vai pegar na primeira vista e ver a capa. É aquilo. A gente quer que a palavra de Deus venha sobre nós com impacto. Impacto é uma martelo que esmiuça a penha. Deus venha sobre nós dessa forma. Mas eu quero que nós leiamos um pouquinho antes. Eu quero que você leia primeiro o versículo 21. Vamos ler aqui, ó. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Todo dia que estou orando, estou sentindo essa palavra vindo sobre mim, falo assim... Deus falou assim, vocês estão orando para eu falar, né? Estão orando para falar. Mas eu não falo nada, eles já saem correndo. Eu não preciso falar nada, é só ter um animozinho, a pessoa, pode deixar Deus, o resto a gente faz. Assim, sabe o que é isso? Autoconfiança. Sabe, a pessoa está assim, cheia de confiança em si. Ela precisa de Deus só para dar a glacê do bolo, porque o bolo ela já tem. Deus, dá uma enfeitinha aqui, ó. Enfeita, meu, o bolo já tem, tá tudo pronto. Só fala assim, assina embaixo. Fala que tá certo. Então, por isso que nós temos tanta confusão. Porque as pessoas se acham. E quando eu falo as pessoas, eu estou falando de nós mesmo. Não falando de ninguém, não. Nós somos extremamente autoconfiantes. Autoconfiantes. E o irmão Luiz orou hoje de manhã essa oração que está no meu coração. Maldito o homem que confia no homem. E não é só agora, não é, só, é sempre. Maldito o homem que confia no homem e bem-aventurado o homem que confia em Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos começar a perder a nossa autoconfiança. A nossa, assim, nosso convencimento, nossa presunção. Na verdade, é presunção. Nós achamos que nós conseguimos fazer a obra de Deus sem Deus falar. Eu não falei nada, saíram correndo. Isso que ele está falando. Eu não falei nada, saíram correndo. Que negócio é esse? Então hoje nós temos muita gente pregando e muita gente falando e muita gente escrevendo livro e fazendo todo o canto. E Deus fala assim, eu não falei nada. Eu não sei onde vocês estão arrumando tudo isso. Então assim, se nós estamos querendo que o dia das trombetas venha e que Deus fale uma palavra clara para a igreja, ele tem um problema sério. São os líderes, os pastores, as bocas, falantes, as línguas. Eles precisam perder a fé em si mesmos. Ora para isso, irmãos, ora, fala, Deus, venha sobre todos os ministros, os profetas, os pastores, os líderes, e causa uma profunda desconfiança em si mesmo. Porque aí Deus pode pegar esses mesmos caras e usá-los para a sua glória, porque nasceram com um chamado de Deus, nasceram com uma habilidade de Deus, nasceram com um dom de Deus. Mas do jeito que está, não dá. Ele não falou nada e sai correndo? Que negócio é esse? Não pode. Agora, qual o outro lado? Está aqui, ó. Está na mesma passagem. Versículo 22. Mas se tivessem assistido ao meu concílio, então teriam feito meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Irmãos, Deus está falando. Eu não falei nada e sai correndo. Mas se tivessem ficado um pouquinho na minha presença, eles iam ouvir alguma coisa que ia resolver. Que ia resolver. Que ia tirar a confusão. Que ia trazer a minha palavra. A minha definição. Que ia curar. Gente, a palavra de Deus é espada de dois gumes. Por um lado fere, por outro lado cura. Tá? Ele tem dois... Ele é afiado dos dois lados. Corta e cura. Corta e cura. Deus não brinca no serviço. Nós estamos doentes como igreja porque tem gente fazendo coisas erradas. E quando eu falo tem gente, é nós mesmos fazendo coisas erradas. E ninguém bota o dedo. Ninguém fala nada. Agora, não é falar nada e baseado num código de regras, num legalismo. Não. É a voz do Senhor. Como disse Natan para Davi, tu és o homem. Só isso. Tu és o homem. E Davi falou, é? Meu Deus. Agora, outros que chegaram a fazer isso, ficaram presos. O rei não aceitou. Não, eu sou o rei. Imagina você não desrespeita a autoridade que está falando comigo. E aí, o que acontece quando a pessoa não ouve essa palavra que põe o dedo na ferida mesmo? O que acontece? Tem que acontecer morte, doença, calamidades, porque o cara não escuta de outro jeito. É possível Deus falar conosco de tal forma que as calamidades e os problemas não são necessários. Ele não precisa chamar nossa atenção, basta ele falar baixinho, oh Deus, é mesmo. E aí não precisa dessas calamidades, mas se não escuta, a calamidade vai vir, porque Deus é amor e vai mandar a calamidade. E a calamidade é, ah, meu Deus, né? Então assim, precisamos ouvir a voz de Deus. E eu acho que Deus está começando a ficar impaciente. E ele fala assim, eu não falei nada, saí correndo. Mas se tivesse vindo no meu concílio, teria uma solução. Teria a palavra. Agora, eu não estou falando só de pregação. Estou falando de você, quando alguém chega para você e pede conselho. Você dá conselho sem ter conselho de Deus? Não faça isso. Fica calado. Chora, mas não fala nada. Você não tem palavra de Deus, para que você vai falar? Agora, você tem palavra de Deus e começa a chegar? Fala. É a palavra. Vai trazer solução. Vai trazer cura. Mas não podemos ser tão rápidos. Tem versículo tal. Seu negócio é esse e tal. Isso nos transforma em amigo de Jó, né? Dando conselhos que não valem nada. Não serve para nada. Nós precisamos... Eu estou falando de uma atitude. Não estou falando só de pregação, mas estou falando também de pregação. Estou falando que a igreja precisa de uma palavra. E essa palavra vai nascer... Olha bem, vai nascer de pessoas desconfiadas de si mesmas. Profunda desconfiança de si mesmo. E na medida que tem profunda desconfiança de si mesmo, confia em Deus. E quando o Espírito Santo fala, fala. Aí fala. E tem uma outra passagem que não está aqui, acho que Salmo 64, que fala assim. O Senhor deu a palavra, grande foi a companhia dos que deram a notícia. Quando Deus fala, tem profetas. Amém? Quando Deus fala, tem profetas. Amós diz, acho que é Amós que diz, se o Senhor falou, quem consegue ficar sem profetizar? Não tem jeito. Jeremias falou assim, a tua palavra veio para mim, eu quis segurar, porque a palavra do Senhor dá umas consequências terríveis, às vezes. Ele falou, ah não, só leva na cabeça, então eu não vou dar essa palavra. Ele falou assim, ficou ardendo igual fogo, eu não aguento mais, eu tenho que falar. Então, quando Deus fala, você não consegue ficar sem falar. Então, assim, quando a palavra vem de Deus, ela realmente sai com autoridade e com poder. Então, nós precisamos começar a orar para que Deus levante um povo profundamente desconfiado em si mesmo e profundamente dependente de Deus, para que a palavra venha dele e para que essa solução venha à luz. Aleluia, Jesus. Mais uma coisinha aqui. Eu não vou citar os versículos, mas é uma coisa assim que vem chamando minha atenção. Jesus diz: vem à noite quando ninguém pode trabalhar. Trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu sou a luz do mundo, mas eu estou indo embora. Aproveite, creia na luz, para se tornar filho da luz. Então a noite é quando não tem mover do Espírito Santo. É quando não tem a presença da luz de Deus. É quando não tem confusão. Você não sabe, você tropeça, não sabe nem que você tropeçou. Essa confusão que eu estou falando, essa coisa... pessoas fazem coisa muito pior do que Ananias e Safira, ninguém morre. É uma bagunça, brinca, dança, chora, faz o que quiser, que Deus não está nem aí, nem para o choro, nem para a dança. E aí a coisa, assim, é totalmente confusa, é escuro. Então vem à noite quando ninguém pode trabalhar, aproveita quando tem o dia. Mas, irmãos, ele estava falando antes da Idade Média, ele estava falando antes de toda a história da igreja. Se você vê a história da igreja, você vai ver o tanto que era trevas e o tanto que não dava para trabalhar. Mas nós não estamos nesses dias. Eu quero que vocês virem comigo para 1 Pedro, acho que é 1 ou 2, acho que é 2, talvez. 2 Pedro. 2 Pedro 1:19 diz o seguinte: e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro. Então, o que ele está falando? A palavra profética, que é essa palavra que nós estamos pedindo de Deus para a igreja, uma palavra clara, simples, objetiva, com som certo, essa palavra é uma candeia que alumia em lugar escuro, e temos que prestar atenção nessa palavra. Temos que prestar atenção nessa palavra, e o pessoal fala: não, você é louco, você é doido, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você não devia fazer isso, você não devia fazer, não, eu estou vendo a luz da candeia, eu estou vendo. Eu não vou tirar os olhos disso, eu vou pautar a minha vida em cima disso, eu vou viver em cima dessa palavra. As outras coisas eu não entendo, não tenho certeza, mas isso eu tenho certeza, então eu vou dar a minha vida em cima disso. E Pedro está nos exortando, falando assim: ó, vocês vão passar uma noite escura, que é a história da igreja, 1000 anos, 1500 anos, aquela coisa terrível. Ele falou assim: presta atenção na palavra, profeta, é uma candeia que ilumina em lugar escuro. Mas, irmãos, Jesus estava antes da noite, nós estamos antes do amanhecer, amém? Jesus está voltando, nós estamos em caminho inverso, nós estamos na fase quando pouca gente pode trabalhar, porque está escuro, e tropeça nem sabe nem o quê. Mas nós estamos chegando para um lugar onde o dia vai começar a amanhecer. Vocês estão animados com isso? A estrela da alva vai começar a aparecer. Nós vamos sair dessa emaranhada, dessa confusão da história da igreja, dessas teorias e doutrinas, dessas coisas, dessas brigalhadas, e nós vamos começar a ver a luz. E o diabo está temendo isso e está colocando um monte de coisa para amortecer a igreja, para ela ficar insensível, para ela ficar conformado com o mundo, para ir para a igreja no domingo, para dar o dízimo, e os 90 eu faço o que eu quiser, e vivendo uma vida acomodada, crente, evangélico, mas não faz nada, para ficar assim, estável. Sabe, aquela química estável, ela não muda para nada, pode encostar em tudo quanto quer, não, ela fica a mesma coisa. Deus quer que a gente seja pessoas instáveis, desequilibradas, pessoas necessitadas, pessoas precisando de Deus a todo momento e precisando dos outros, pessoas necessitadas. E à medida que essa luz, dessa candeia brilha, a gente foca os olhos nele, nessa luz, a estrela da alva, ele fala aqui, que ele fala aqui? Como a candeia que ilumina o lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surge em vossos corações. Vira comigo para Malaquias. É a última passagem que nós vamos ler hoje. Malaquias. São dois capítulos aí, né? Quando eu falar a última passagem, não quer dizer que vai terminar já não, tá? Nós temos 26 minutos ainda. Porque essa passagem está ardendo em meu coração, o 3. Nós vamos só ler o 4 para terminar essa parte aqui, tá? O 4, ele diz, o 4, Malaquias 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. O irmão Asher é o judeu messiânico lá de Israel, que é um profeta de Deus, tem uma palavra muito atual, muito forte de Deus. Ele tem nos animado, ele diz, olha, vem trevas sobre o mundo, vem horrores, vem catástrofes, mas não fica pensando nisso não. A Bíblia não fala, fica desanimado, fica temeroso, fica horrorizado. Não, ele fala assim, fica esperançoso, porque tudo isso é sinal de que Jesus está voltando. Então, assim, não seja pessimista, não seja uma pessoa que está olhando para o lado escuro. Você não vai conseguir resistir nada assim, você tem que olhar. O sol está nascendo. Estamos saindo da confusão. Nós vamos ter problemas, gente, muitos problemas. A igreja não vai ficar nessa, sabe, nessa mornidão, nesse chove não molha. Vai ter perseguição, vai ter angústia, vai ter tribulação, vai ter provas de fogo. Mas não fica olhando para isso não, fica olhando para o alvo. Jesus está voltando e ele está preparando uma noiva gloriosa, um povo preparado, um povo que tem o coração puro de fato. E isso vai ser um negócio, vai ser um espetáculo para o diabo e o mundo ver que tem gente que não tem ambição para poder, nem para dinheiro, nem para nada mais. Só ama Jesus, só quer Jesus e isso vai começar a lastrar sobre a face da terra. Não é maravilhoso isso? Não é um sonho maravilhoso? Pensar isso que... Não aconteceu na história da igreja, aconteceu indivíduos, movimentozinhos, momentos passageiros. Vai ter um povo na face da terra, na imagem de Jesus. E esse povo vai ser livre de todas essas coisas que têm nos atormentado. Nós vamos ser livres e nós vamos ser perseguidos. Mas não tem nada de problema com perseguição, porque nós estamos olhando não para a perseguição, mas para esse Jesus, esse sol da justiça que está nascendo. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 3 de Malaquias. Capítulo 3 de Malaquias. Deixa eu contar um pouquinho para vocês alguma coisa pessoal, porque eu acho importante servir como exemplo, talvez seja, vamos dizer, uma coisa que pode ajudar você na sua peregrinação espiritual, só compartilhando, porque às vezes a gente fala da palavra e fica uma coisa muito sem prática, mas... Eu quero contar a vocês os últimos anos da minha vida. O livro que mais tem mexido comigo, mais do que todas as outras coisas, é um livro chamado Espaço para Deus. É um livrinho curtinho. Vem junto com dois outros, a gente chama de sanduíche agora, porque o brasileiro gosta de comer, então todo mundo compra à vontade. Mas, porque tem o pão de cima e tem o pão de baixo, né? O pão de cima é tempo para Deus, e o pão de baixo é um chamado para oração pessoal. E já está em crioulo, não é verdade? É simples, dá para ler em 15 minutos. Eu já li livro demais, já li muitos livros grossos. Mas o que mais mudou a minha vida foi esse livro fininho. Finíssimo. Porque é prático. E tem a ver com fica quieto minha alma. Espaço para Deus. Ele não falou, não precisa sair correndo. Ele falou, profetiza, fala. Então, assim, e aí o que aconteceu? Deus começou, a minha vida é uma vida bem complicada, se for olhar naturalmente falando. Tem muitas complicações. Eu brinco, o pessoal fala que mulher consegue cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, não entendi isso não, porque eu cuido de muita coisa ao mesmo tempo. E não sou mulher, tenho certeza. Mas, se eu ficasse ansioso, se eu ficasse preocupado com cada coisa, eu seria um caos nervoso. Se daí assim, perdido. A única maneira que eu consigo fazer as coisas é porque eu não me preocupo com as coisas, além daquele momento que eu vou fazer aquela coisa. E aí, alguns companheiros falam, mas você esquece de tudo, não lembra de nada. Eu esqueço das coisas que para trás fica, avanço para os que estão diante de mim, e tem versículo da Bíblia para defender, e pronto, esqueço mesmo. Mas assim, não adianta carregar essas coisas. Mas assim, então, claro, eu estou falando isso em termos, assim, lógico que a gente sofre momentos de angústia, momentos de preocupação, momentos de tensão, mas assim, se eu permitisse que isso me dominasse, eu estava perdido. E eu quero caminhar para um lugar onde menos e menos e menos as coisas me perturbam, porque eu estou focado nessa candeia, nessa luz, amém? Então, o que aconteceu? Essa luz me tirou de uma cidade onde eu estava morando em Monte Mor, me tirou de lá e me levou para Jundiaí, onde eu já tinha morado, acho que 10 anos, alguma coisa lá, não, tempos atrás, me levou de volta para lá. E eu tinha feito uma casa, acho que 3 anos e meio fazendo a casa, vivei só 2 anos e meio na casa. E vendi a casa, graças a Deus que vendeu, mas eu comprei uma casa que tem 1/3 do tamanho e não tem nada a ver com a casa que eu fiz, que é a casa dos sonhos. né? Não sei se era sonhos meus, mas era talvez. Mas eu vendi a casa dos sonhos e estou com a casa assim muito pequena e adequada, mas totalmente diferente. Fiz a casa dos sonhos assim no sentido de tudo estava no lugar certo, tudo certo, e vou ficar aqui o resto da vida e beleza. Não. Eu falei, não, eu só mandei você fazer a casa para você poder perder ela. Então perde. Ó, então tá bom. Então a gente vendeu a casa, foi para Jundiaí. Sabe por que, eu fui para Jundiaí? Depois que eu fui entender. Porque eu tive clareza de Deus que era para ir. Clareza. Sai, é hora de ir e vai. Então eu fui. Mas sabe o que aconteceu quando eu cheguei em Jundiaí? Quando eu cheguei em Jundiaí, eu comecei a sentir falta, porque lá em Montemor a gente ora todo dia, de manhã, tem oração, tem irmãos e tal. Aí eu comecei falando, mas não tem oração aqui? Como é que eu vou fazer? Comecei a perder o fôlego, assim. Aí descobri que tinha dois irmãos, um deles vai estar ministrando hoje à tarde, o pastor Abnério, e ele estava orando com outro irmão, Tadeu. Eles estavam orando toda quarta-feira, 5:30 da manhã. Olha, 5:30 da manhã é um horário cruel. E eu não tinha necessidade, mas eles não podiam outro horário, e é o horário que eles vinham orando, vários anos, os dois lá, orando. Falei assim, eu vou me juntar a eles, quem já está orando, eu vou lá. E sabe que quando nós começamos a orar, Deus falou assim, quarta-feira é pouco, vamos orar na segunda? Então vamos, segunda e quarta, 5:30 da manhã. E aí, esse ano, sabe o que Deus falou? Jejua, no início do ano, ele falou assim, veio uma convocação para jejum por Israel, fala jejua, alguns jejuam 3 dias. Eu detesto jejum, irmão, eu tenho que confessar para você. Eu não gosto de jejuar. Acho horrível jejuar. Mas, então Deus tem que falar mesmo, porque senão não é um jejum, tá? Se Deus não falar, não é um jejum. Nós tivemos um pastor, um amigo meu, Gary, que ele teve lá pregando esse fim de semana passado, e ele falou que ele está traumatizado até hoje de uma reunião que ele teve em Uberlândia, onde ele teve que jejuar na marra. Até hoje ele não aguenta, assim. Porque estava numa chácara, fecharam a cozinha e falaram, todo mundo agora vai jejuar. Eu falei, ai meu Deus, eu gosto de jejuar, mas quando Deus me fala, mas jejuar quando é obrigado, eu não gosto de jeito nenhum. Então, mas aí Deus falou, jejua. Aí nós jejuamos e começamos a orar. E aí Deus falou assim, vocês querem ir além mesmo? Vocês estão afim de ir além? Vocês estão orando isso? Eu não estou muito convencido que vocês querem não. Porque quando vocês vêm orar na segunda e na quarta, é uma maravilha. Mas só segunda e quarta? Assim, quem quer ir além não vai ficar só segunda e quarta, é mesmo. Então vamos orar todo dia, aí segunda a sexta, todo dia, das 5:30 às 7. E aí vem um irmão e começou a orar das 8 às 9, das 7 às 8, depois. E o que aconteceu? Eu comecei a entender que Deus me levou para Jundiaí para muita coisa que Ele quer fazer, mas principalmente para me juntar com esses irmãos em oração. Principalmente para isso. Porque o que Deus tem falado conosco e tem feito conosco, com 3 irmãos orando, é uma coisa celestial, uma coisa maravilhosa. Então, Deus pode te levar de uma cidade para outra, não para pregar, não para fazer mais nada, para orar. E tem certas pessoas com quem você ora que não dá para orar com outros, tem que ser aqueles mesmos. É Deus que coloca no corpo como Ele quer. Então, assim, é chegar no lugar de oração e dificilmente Deus não fala. Assim, e nós estamos orando sempre, leva-nos além, leva-nos além, leva-nos além. E é choro, e é clamor, leva-nos além, todo dia da semana. Deus está começando a invadir as nossas almas. Eu quero testemunhar isso para os irmãos, e contei isso para poder animar vocês. Se Deus está falando no seu coração fazer alguma coisa, faça. Faça com fé. Se Deus fala, faça. Porque uma outra parte daquela música que nós cantamos hoje fala assim, se você falar, eu obedecerei. Não é isso? Não adianta orar e Deus falar e você não obedecer. Não vai acontecer nada. Não, estou orando, mas você não vai obedecer o que Ele falou. Tem que obedecer. Pega as trouxas e vai, meu. Anda. Faça. E então, durante esse período de oração, esse versículo está voltando para mim vez após vez após vez. Eu sinto que Deus está falando conosco nesse versículo, irmãos. Então, que Deus fale ao seu coração nessa hora. É a minha oração. Deus fale com vocês nessa manhã. Através dessa passagem aqui. É muito importante que você escute a voz de Deus. Ele diz, eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, até que traga ao Senhor ofertas em justiça. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, o que, que é que... Eu quero só rapidamente, sim, falar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu quero dizer o seguinte, ele está prometendo uma coisa aqui. Ele está prometendo. Eis que eu envio o meu mensageiro. Isso é promessa de Deus. E gente, podemos começar a orar. Deus está na hora. É festa das trombetas, Pentecostes já fez, século 20. Estamos agora, é hora. Está na hora, o Senhor não falou que vai enviar um mensageiro? Sabe quem é esse mensageiro? É o ministério profético de Elias, que ele já falou em várias outras passagens. Elias virá antes da volta de Cristo. Então isso é um ministério profético prometido antes da volta de Cristo, que é a festa das trombetas, que é a palavra de Deus para nós hoje. Então é somente essa palavra que pode nos livrar da nossa confusão. Nós precisamos dessa palavra que vem do concílio de Deus, que tira a confusão, que estabelece as coisas, que traz saúde para a nossa alma. Nós precisamos dessa palavra. E ele está dizendo, eu envio, eis que eu envio o meu mensageiro. E ele há de preparar o caminho diante de mim. Eu não consigo preparar o caminho, nem em mim, nem nos outros. Não consigo fazer nada. Mas ele vai enviar um mensageiro que vai. Então a gente olha para a situação da igreja e fica assim, fica desanimado. Sai desse jeito que vem vindo, vai toda a vida. Não. Não vai toda a vida, porque Deus vai mandar um fator diferente, desestabilizador, e que vai mudar essa colocação das forças que tem, né? Tem força positiva, tem força negativa, e a igreja fica tatelada, assim, parada. Não. Deus vai desestabilizar esse equilíbrio de forças, que ele vai enviar um fator novo, e esse fator novo é o seu mensageiro. E quando ele fala mensageiro, ele não está falando de um homem não, tá, gente? Ele está falando de uma mensagem. João Batista falou assim, não olha para mim, eu sou uma voz. E vai ter uma voz que vai sair pelo mundo, que é a voz profética do Senhor, que vai preparar a igreja para a volta de Cristo, que vai nos trazer clareza de mente, que vai nos trazer pureza de coração, que vai nos livrar da confusão. Tá? Então tem uma promessa, maravilha essa promessa. E ele diz, eis que eu envio o meu mensageiro e há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo o Senhor. Aí eu falei, puxa vida, já veio o Senhor? O mensageiro veio e já veio o Senhor? Né? Mas foi rápido, né? A quem vós buscais e o anjo do pacto a quem vós desejais. Aí ele falou, anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiros. Aí fica um pouco confuso aí. Quem está vindo? É Jesus? É o mensageiro? Virá o Senhor? Mas é anjo do pacto? É mensageiro? Eu ficava confusão com essas coisas. Mas pelo contexto, dá bem para entender que não é o Senhor, não é Jesus que está vindo aqui, não, tá? Porque quando Jesus voltar, ele não vai sentar como lavandeiro e como fogo de ourives. Ele vai chegar como noivo glorioso e receber a noiva vestida. Então ele não vai fazer nada quando ele vem. Ele vai receber a noiva e casar com ela. Não tem que fazer mais nada. Então quem está vindo aqui não é Jesus, mas é o Senhor no seu mensageiro e a quem vós desejais. E a gente estava orando nesses dias, Deus, por que a gente ora para ir além e não acontece nada? A gente ora para Deus mandar um avivamento de oração na igreja, para ter mais pessoas orando, e não vem ninguém, só nós três, só nós dois, sei lá. Por que não acontece nada? E a gente vai orar toda a vida assim? Vai ser assim? E o que ele diz? A quem vós desejais, a quem vós buscais. A busca tem que aumentar, irmãos. A busca tem que aumentar. Porque o mensageiro não vem sem que alguém queira ele vir. Então, em primeiro lugar, tem que buscar. Segundo lugar, Deus prometeu que ele vem. E ele vem. E eu fiquei impressionado com aquele livro da história de Azusa, que fala que eles estavam orando dois de noite e Jesus entrou onde eles estavam. E não falou uma palavra. Só ficou perto e olhou para eles. E os dois viram. E depois continuar a orar pra caramba. Jesus às vezes não precisa falar nada conosco. Mas se ele vier, nós somos mudados. Nós estamos orando para um avivamento de oração. A igreja não ora, sabe por quê? Porque a igreja não precisa. Mas o dia que precisar, ora. Quando morre alguém, quando alguém fica doente, o pessoal ora mesmo, para valer. Mas a igreja precisa sentir esse desespero sem calamidade. Será que precisa vir um terremoto no Brasil? Será que precisa acontecer um acidente atômico no Brasil? Não. Precisa da palavra profética. Não precisa de calamidade nenhuma. Precisa de Deus falar com o seu povo. Amém? Vocês estão ouvindo Deus falar hoje? Você pode ser uma faísca que vai acender outras pessoas. Mas às vezes demora. E a quem vós buscais, a quem vós desejais, e o desejo vai aumentando e não acontece nada. Você vai orando, não acontece nada. Não muda nada. E aí fala assim, até quando, Deus? Aí ele fala, eu falei e ele vem. Mas a hora é minha, não é sua. Mas ele fala assim, mas eu te dou uma dicasinha aqui. De repente, por mais que demore, vai parecer que veio rápido demais. De repente. Mas demorou demais. É, mas qualquer hora que ele vier, vai ser de repente. De repente. Gente, quando ele vier, cuidado, amarra o cinto, que o negócio vai ser perigoso. Não vai ter brincadeira, não. E por misericórdia, está demorando. Mas tem que vir. Ele precisa vir. Ele está vindo. Amém, irmãos? Estão animados? Se não, não depende de você. Não vai em obra sua. É obra dele. Ele prometeu. Só que ele dá um alerta. É uma promessa, eu digo, é uma promessa e uma ameaça. Ele vem. Vocês querem. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Porque ele será como fogo do Ourives. E sabão de lavandeiro. Sabão de lavandeiro, eu brinco assim, que ele é um negócio que tem raiva de cor. Ele não enxerga a cor. É só branco. Alvo. Né? Por isso que chama alvejante. Né? Então você põe uma coisa colorida, ele tira a cor. Porque para ele a cor é sujeira. A cor é coisa... Você põe uma calça azul, vai acabar o azul todinho. Né? Você vai ficar descorado. Porque tem raiva. Então esse sabão de lavandeiro, ele vem para nós e ele tem raiva de tudo que não é dele. Tá? Então ele vai e chega... E ele vai sentar. Isso para mim é uma ameaça tão terrível. Por que ele vai sentar? Porque demora. Não é rápido. Então ele fala assim, ai, estou cansado, vou sentar. Então é fogo de Ourives e sabão de lavandeiro. E ele vai... E depois você viu o último versículo? Aí os filhos de Levi vão me trazer sacrifício em justiça e vão dar o prazer em meu nome. Eu vou apostar neles e o diabo vai perder. E Jesus vai voltar e a noiva vai ser gloriosa. E glória a Deus e amém. E terminou a história. Amém? Irmãos, estamos no fim aí dessa palestra. São 10 estratégias para ir além. Você vai ver na revista. E talvez na outra introdução que eu der, talvez eu entre mais neles. Provavelmente eu vou entrar mais nesses 10. Mas vamos só citar algumas delas. Oração. Deus quer que nós oremos como nós nunca oramos antes. Ele quer que nós tenhamos uma experiência de oração que seja assim. Sabe, se você não gosta de orar, se você não tem força para orar, é porque você ainda não orou que chega. Porque o dia que você orar que chega, você não gosta de parar de orar. Então, assim, que esse vírus da oração pegue na igreja. E qual o vírus da oração? E além da oração, o que a gente precisa? Mais pessoas orando mais do que já oraram, e a oração sendo diferente e mais profunda do que ela já foi em qualquer outra época. Nós precisamos de quantidade, qualidade em oração. Horas, números e profundidade. Nós precisamos de um avivamento de oração na igreja. A igreja precisa ser uma casa de oração. A coisa mais importante na igreja é a oração. E a oração individual, coletiva e principalmente coletiva. Deus precisa fazer um avivamento de oração. Nós nunca vamos além se nós não aprendemos a orar. Se nós não aprendemos a gostar de orar. Se nós não curtimos oração. Amém? Você tem que curtir oração. Se você não orou, que chega porque você ainda não orou o suficiente. Porque quando você começa a pegar, aí começa a você sentir que é um negócio maravilhoso, que não precisa de ninguém obrigar, não precisa de ninguém falar nada. Você quer. Você quer. Tá? Nós precisamos orar até o ponto como a gente começa a querer. A gente começa a não suportar ficar sem orar. Nós precisamos gostar de oração. Oração é bom demais, gente, mas a gente não gosta, a carne não gosta mesmo. Mas se você começar a orar, então ora para Deus começar a fazer isso conosco e com os outros, para que a oração comece a se tornar assim, um costume da igreja, sabe? Uma praga lastando sobre a igreja. A igreja é um povo de oração, sabe? Que gosta de orar, que ama orar, que só para de orar porque tem que fazer outras coisas. A segunda coisa é a palavra. Aliás, a ordem não interessa, está aqui na revista, eu nem vou lembrar, talvez, de todos, vocês vão ter que me ajudar. Mas a palavra, nós precisamos ir mais profundo na palavra, na pregação. Gente, a pregação não tem que parar de falar assim, a pregação foi boa, e olhar para o pregador. Tem que chegar a um ponto onde ela começa a nos detonar por dentro, e a gente esquece de todo mundo ao redor e do pregador, e começa a entrar em contato com Deus. Ora para que isso aconteça, que as pregações começam a mudar. que a palavra começa a cortar, indiferente de quem está falando, que a coisa começa a mudar, que o nível da pregação mude para um nível muito mais profundo do que informação da mente. A pessoa fica comentando, leviando, conversando, não foi afetada, não foi tocada, as engrenagens da vida dela não mudaram nada. Nós precisamos ficar tristes com esse tipo de pregação, mas não podemos parar de pregar, né? Mas nós precisamos ficar tristes, mas Deus, é muito mais, a pregação pode fazer muito mais do que está fazendo. A palavra tem que ir mais fundo. A palavra tem que afetar as pessoas profundamente, mudar a sua prática, mudar a sua mente. Então, ora para Deus, nós temos que ir além da palavra. Missões. Graças a Deus, Deus está começando a mover nos últimos 2 anos, tem coisas acontecendo. Quase todos os jovens da igreja de Jundiaí já foram em alguma viagem missionária para Haiti, para Moçambique, estão indo agora, temos várias. E, gente, sabe o que está acontecendo? Não é? Missões não é principalmente para as pessoas lá. É muito bom para as pessoas. Deus ama as pessoas e quer levar para as pessoas. Sabe o que acontece com missões? Deus muda a pessoa que vai, permanentemente. A minha filha está na África 10 anos, porque ela foi numa viagem missionária curtinha lá em Palmas. Ela foi lá com a igreja metodista, foram 2 ônibus ou 3 ônibus, e foram fazer um negócio de 2 semanas. O vírus pega, gente. Quem vai em missões, em viagens missionárias curtas, o vírus pega mesmo. E sabe o que acontece? Não é só para as pessoas. Há uma dimensão na igreja que começa a surgir. Então, missões não é uma forma só de alcançar o povo não alcançado. Missões é para nós irmos além. Nós temos que sair do comodismo. E para sair do comodismo, não adianta ficar só orando para avivamento. Tem que fazer alguma coisa, tem que sair. E missões não é só para outro país. Missão é para o outro lado da rua. Missão é coisa social. É ir para as favelas, é ir para os necessitados. De alguma forma, nós precisamos botar pés nas nossas orações e começar a fazer coisas. Senão, é conversa fiada e não vai acontecer nada. Né? Então, assim, missões é uma forma de ir além. E, na verdade, se missões não é feito como uma forma de ir além, é inútil. Sabe? Faz missões, assim, por obrigação, achando que está fazendo favor para Deus, não tem nada a ver. Essa missão é para eu encontrar com Jesus. E Jesus está lá e eu preciso de Jesus. E quando isso começa a acontecer, a igreja acorda do sono. De ouvir a voz de Deus. Muda a igreja. Muda as pessoas. As pessoas que voltam, muda a igreja de onde eles estão. A igreja muda. É uma coisa maravilhosa. É uma ferramenta nas mãos de Deus. E aí, eu não vou tomar tempo, que já está no fim. Assim, tem várias outras formas que nós vamos estar falando esses dias. Se você olhar o horário, você vai ver que tem cores diferentes. E as cores diferentes estão relacionadas com algumas dessas estratégias para ir além. Sabe, tem várias estratégias que... tem pessoa que fala assim, mas eu não sinto muito chamado para ficar horas em oração. Não tem problema. Nem todo mundo é chamado para ficar horas em oração. Oração não é a única forma de ir além. Todo mundo precisa orar, sim. Mas não tanto quanto o outro. Ninguém deve pôr um jugo sobre os outros. Sabe, tem que ser uma coisa que vem de Deus. E tem pessoas que são muito práticas. Que gostam de fazer as coisas. Gostam de estar, e Deus fala com essas pessoas e usa essas pessoas também. Então, assim... Quando você vê todas essas mensagens que vão ser dadas aqui, lembre, procure relacionar cada uma dessas mensagens com esse negócio. Como que isso vai me ajudar a ir além? Amém? Umas pessoas vão enfatizar mais uma, outras. O Pedro acho que vai falar sobre unidade, alguns outros vão falar sobre unidade. Eu não tenho estado em nenhuma dessas reuniões que eles têm estado. Mas se nós estamos ligados no corpo de Cristo... O que acontece lá afeta a gente. Eu sou afetado profundamente pelas reuniões que eles estão tendo com alguns irmãos católicos em Cristo. Depois ele vai explicar mais como é. Mas eu não participei em nenhuma dessas coisas, eu não tive chance ainda. Mas assim, as pessoas que estiveram lá e voltam, e eu vejo o fruto do testemunho, isso me afeta profundamente. Né? Um dos palestrantes aqui vai ser o José Carlos Marion. A esposa dele, a Márcia, estava doente espiritualmente. Assim, mal. Esposa de pastor e pastor, gente, é outra coisa que nós precisamos entender que tem a ver com o que Deus está fazendo esses dias. É sobre a liderança. O diabo ataca, tem umas situações erradas, viciadas, que estão colocando essas pessoas na frente da batalha para serem amarguradas e estragadas para a obra de Deus. E nós precisamos ver isso revertido. Mas, o que aconteceu? Ela foi curada. Foi curada. Através da comunhão com os irmãos católicos, ela foi curada, ela trouxe assim o rosto, o semblante, a vida foi mudada. Gente, como eu sou ligado, isso me afeta profundamente. Eu sinto que Deus está trabalhando na unidade e que fazendo parte do corpo, eu não fui para Haiti, mas eu sou abençoado pelos irmãos que foram. Entendeu? Então a gente não precisa ter a mesma experiência cada um do outro, mas assim, vivendo no mesmo corpo, eu sinto que essas coisas me afetam e me levam além. Então assim, isso que eu queria que vocês também tivessem, não pegassem aqui como se fossem muitas pratas. Ah, eu gosto de salada, não gosto disso, gosto daquilo. Assim, não vai para seus gostos ou desgostos. Entenda que Deus está agindo na terra e que cada uma dessas estratégias pode ser feito assim de uma forma que nos leva além. Ou pode ser feito como a igreja faz, assim, vamos fazer missões, é bom fazer missões. Ou vamos amar Israel, então vamos pôr aqui um candelabro na frente. Vamos, entendeu? Assim, são modismos e não é propósito de ir além, entendeu? Então assim, cada mensagem que é dada aqui, eu espero que Deus nos ajude a ser unidos nesse propósito de entender que a palavra não é uma, assim, uma... um monte de pratos diversos, mas são todas estratégias para Deus nos levar além. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nós pedimos que tu dês força para cada um que está aqui, ó Deus. Saúde, força, graça, que o teu Espírito aqueça cada coração, que cada um possa ouvir a palavra específica do Senhor para si, Senhor, cada um receba, não se fique complicado a mente sobre várias coisas, mas que preste atenção naquilo que o Senhor está falando, em cada coração, ó Deus, é o Consolador, o grande professor que vai levar essa palavra para o nosso interior e fazer com que as partes que sejam digeríveis, que sejam aplicáveis, entrem em nossa corrente sanguínea, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor, ricamente, Senhor, que deixou seus familiares, deixou sua casa, está aqui, ó Deus, numa posição diante de Ti, para ouvir a Tua voz. Não deixe que o inimigo roube a palavra, não deixe que nada venha tirar a nossa paz, mas que sejamos aqui em um só propósito, um só coração e um só desejo, que o Senhor se agrade em nós e que o Senhor fale conosco. Amém. Oh Deus, nós te agradecemos nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.